É muito gap, entendeu? Não querendo ser alarmista assim, mas se eu fosse um governo preocupado, eu estaria sem sono, porque é tanta coisa para resolver que eu não vejo como sociedades vão resolver isso facilmente, entendeu? Eu vejo um futuro bem difícil aí de lidar com isso tudo.
Tem muitas coisas que a gente não espera e que acontecem de onde a gente não está olhando, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer ativamente, como essa questão da regulação interna por arquitetura, ser uma decisão de design, ser uma decisão de empresa, ser uma decisão também como empresa privada, mas também tem esse outro lado de tipo, vai haver mudanças que eu não consigo prever, mas que também podem mudar cadeias produtivas, podem mudar a realidade e o futuro não ser tão difícil assim, tão tenso assim quanto a gente está imaginando.
Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
E eu sou a Silvia Bassi. A gente já está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente diz, a ruptura é a única constante do século XXI. E está ficando cada vez mais acelerada, está ficando cada vez mais divertida, mas está precisando ficar cada vez mais atenta, porque senão a gente se perde no meio dela. E aí, Cristina De Luca, a bola está no seu campo. Jovem.
É, eu vou dizer que o assunto de hoje, eu botei os desafios da IA generativa, mas podia ser os desafios da humanidade frente à IA generativa, que dava no mesmo. Né? Produtos como o ChatGPT e o Midjourney, derivados dos grandes modelos de linguagem, furaram a bolha da IA. O interesse pela tecnologia, que já vinha fazendo parte do nosso dia a dia, em muitos produtos digitais, sem que a gente percebesse, explodiu. E escancarou uma série de desafios sociais, éticos, econômicos. Escancarou também problemas como privacidade, vigilância, preconceito e discriminação, desinformação massiva. Mas quais são os reais poderes que a IA tem hoje? Como é que a gente deve realmente olhar para ela? Devemos nos preocupar com o quê? Quais são os usos que a gente deve incentivar e quais aqueles que a gente deve coibir? É para uma conversa técnica, econômica, filosófica sobre a generativa que a gente está recebendo hoje aqui a cientista de dados Bianca Menes e o Evandro Brar, o CEO da DataGar, que se autodefine como um alquimista de IA. Bem-vindos! Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem com as próprias palavras de vocês. Estou começando com a Bianca.
Oi, pessoal! Cris e Silvia, prazer estar aqui de novo com vocês, sempre uma conversa estimulante, né? Eu sou a Bianca, sou especialista em Machine Learning, sou doutora em Ética Aplicada a Machine Learning pela Universidade Federal de Pernambuco e sou Google Developer Expert em Machine Learning também. Então, tudo que eu faço na minha vida gira em torno desse tema. É um tema que eu gosto muito.
Bacana. Evandro?
Bom, eu sou Evandro Barros, CEO da DataGar, fundador do I2A2, Instituto de Inteligência Artificial Aplicada. Basicamente, o que a gente faz, além de treinar pessoas no mundo inteiro em relação à IA, é criar empresas baseadas nessa tecnologia, em parceria com grandes companhias, e a gente tem feito isso nos últimos 8 anos, com grandes corporações dentro e fora do país.
Bacana! Então, quero começar já passando para os dois uma bola, não sei se meio redonda ou meio quadrada, mas...
Bola de Kiko.
É olhar assim, tá bom, o que é isso aí que a gente está falando e, enfim, por que, que a IA generativa está provocando tantas emoções no mundo?
Poxa, eu acho que tem várias coisas que a gente pode falar, né? Vou escolher uma delas aqui, mas eu acho que uma das grandes incertezas ou inseguranças que a IA generativa gera é a gente tá vendo coisas que são, pra gente, tipicamente humanas, né? Tipo, são tipicamente das humanidades, que é a questão de arte, de produção de conteúdo, né? De escrita, de imagem, enfim, obras. A gente ter isso, de repente, tomado por modelos que não são humanos. Então, acho que de muitas formas a gente cresceu pensando, poxa, a arte é algo essencialmente humano, e de repente a gente tem modelos que estão fazendo arte também, até de repente ganhando competições de arte, né? Quando inscritas contra outros trabalhos e tal. E acho que isso tem gerado muito rebuliço, porque acaba que volta para uma questão essencial nossa, que é tipo, quem sou eu, né? O que é que eu tenho aqui para entregar que é único? E aí a IA generativa está gerando essa angústia aí um pouco existencial, a meu ver.
Bom, a IA generativa, ela trouxe, principalmente esse ano aqui, né? Que essa ideia generativa, ela já tem um bom tempo já. Acho que em 2014 já tinha algumas coisas em relação a isso. Mas não era tão palpável. Então, vamos falar de um lado aí do ganho, né? O grande ganho que trouxe, por isso que a gente está nessa discussão hoje, é porque ela tornou a inteligência artificial palpável.
Uhum.
Então, hoje, pela primeira vez na história, um executivo está testando uma IA antes da TI.
Uhum.
Então, pela primeira vez, o cara ele abre a tela e ele, olha, isso aqui é uma inteligência artificial, funciona assim, olha, eu posso usar, posso, você pode escrever, pedir o que você quiser, etc. Isso fez com que a inteligência artificial se tornasse palpável para a grande massa, para a maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, ela só se tornou palpável porque ela consegue ter uma ação quase que humana, muito similar às ações, à lógica humana, e isso trouxe um susto, porque parece que a gente entrou num buraco de minhoca intergaláctico, onde a IA apareceu aquele robô chatbot chato pra caramba, e esse chatbot foi parar em Harvard e voltou como ChatGPT sabendo tudo, entendeu? Então parece que a gente fez em um ano, dois anos, parece que fez um boom, saiu do outro lado com algo impressionante que acabou assustando todo mundo, né? E de fato foi um crescimento exponencial em termos de qualidade.
Do ponto de vista de vocês dois, é para assustar tanto assim?
Bom, eu acho que depende muito, né? Como tudo, assim, acho que a melhor resposta sempre depende. Mas tem coisas que são para assustar, com certeza. Tá. O que seriam essas coisas, né, a meu ver? Eu acho que tem muita coisa que a gente se acostumou a fazer e pensando que a gente está gerando um grande valor agregado com aquilo e isso consome muito os nossos dias, né? Sei lá, tipo, fazer análise simples ou escrever algumas coisas simples, sei lá, escrever um e-mail, fazer algumas buscas. A gente tem um sistema educacional, um sistema de teste que é sempre muito baseado em decorar coisas e não compreender coisas, né? E aí, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que a gente tem que se assustar mesmo. Porque se a gente não muda essa estrutura, a gente claramente é inferior, né? A gente é inferior, a gente vai escrever mais lentamente, a gente vai decorar menos coisas, a gente vai conseguir responder menos coisas de bate-pronto. Então, acho que tudo isso gera, assim, uma incerteza que faz sentido. Eu acho que tem muita coisa, para mim, volta à questão que eu falei no começo de, poxa, tem coisas que eu achava que só um ser humano conseguia fazer e, de repente, uma IA está fazendo. Uma IA está sendo mais humana do que eu. E, por outro lado, tem a questão do entendimento, né? De se a IA entende o que ela está fazendo. E aí, nesse sentido, eu não acho que é uma coisa que deveria assustar, porque até onde a gente consiga perceber, né? Apesar de ser, com certeza, extremamente impressionante o desempenho, né, desses novos grandes modelos de linguagem e tudo mais, da IA generativa, ele ainda não tem entendimento real sobre as coisas que estão acontecendo, sobre contextos e afins. E isso é algo que pode dar uma certa segurança para a gente, porque, no fim das contas, a gente entende que tem muita coisa que se passa que são análises de, tipo, grandes padrões estatísticos, né, com um poder computacional que apenas algumas poucas empresas no mundo conseguem pagar. Eu acho que isso assusta mais do que a capacidade da IA em si. Ela não está ali para fazer tarefas complexas de leitura, tarefas complexas de análise, tarefas complexas de interpretação e principalmente de crítica, né? Ela não tem a habilidade de crítica. Eu acho que, infelizmente, no mundo da gente, a gente sempre associa crítica a uma coisa negativa. Mas o senso crítico e a habilidade crítica que o ser humano pode desenvolver ainda é algo extremamente humano e é algo que a gente tem que aprender a valorizar mais. Acho que isso daria mais paz de espírito pra gente. Então, nesse sentido, eu não me assusto.
Eu já tive uma relação ambígua em relação a essa pergunta.
Ah. Então vamos
porque
lá.
Eu já tive do lado que não assusta e já tive do lado que assusta. Eu vou tentar explicar. Eu já tive do lado que não assusta por trabalhar com isso, então, de certa forma, esperar que algum dia a gente tivesse isso e até, assim, ter o ansejo de modelos assim e etc e tal. Por outro lado, eu tenho a parte que assusta e ainda o que mais me assusta hoje não é a IA, mas o ser humano.
Uhum.
e a posição do ser humano frente à inteligência artificial talvez hoje me assuste mais que a própria inteligência artificial. Eu já vi gente que uma falhas do chat GPT, a pessoa defendendo a própria tecnologia, sendo que na verdade era uma falha mesmo, que a IA não consegue fazer. E aí eu via pessoas em debate defendendo a máquina, que é uma coisa absurda. A pessoa está defendendo o erro de uma máquina. É como você fazer uma calculadora 2 mais 2 sai 5 e você fala, viu? É 5, porque a filosofia. E eu já vi trabalhos excelentes feitos com Midjourney, que o cara, artista, foi que fez a maior parte e falou que era IA que fez. Então, esse posicionamento do ser humano frente a essa tecnologia, essa espécie de endeusamento, acaba me assustando. Então, essa é a parte que me assustou quando eu vejo o comportamento de algumas pessoas em relação a isso. A outra parte que me assusta é que o ano de 2030, ele é o marco dos 50-50, ou seja, que é quando o ser humano, 50% da população mundial terá acesso à internet.
Uhum.
A gente está falando que 50% da população não sabe nem o que é chat GPT ou o que está acontecendo.
Exatamente.
Se 50% da população não sabe de onde o tiro está vindo, eu quero saber quem que vai fazer esse serviço.
Uhum.
Então, nesse sentido, eu acho que assusta. Nesse sentido, assusta, porque a gente é a ponta do iceberg. A gente está falando de chat. Se a gente está fazendo um debate aqui sobre chat GPT, Midjourney, DALL-E, você imagina o que vai fazer daqui a 2 anos.
Uhum.
Porque isso vai. Outras tecnologias vão surgir, não só outras, mas o que a gente está vendo agora é um pedaço tão pequeno, porque essa tecnologia não entrou nos processos ainda das empresas. A hora que entrar nos processos das empresas, vamos ter caminhão de gente indo para a rua.
Isso.
Vai ter caminhão, não tem como, assim. A gente vê isso no impacto na nossa empresa. A gente deixou de contratar por conta de tecnologia.
Uhum.
Então, você imagina com uma empresa de 10 mil funcionários, o que ela não vai fazer a hora que isso entrar no processo dela, que é uma coisa que não aconteceu ainda. Né? A segunda fase de toda inovação é processo. O processo não chegou ainda nas redes generativas. A gente está vendo ferramentas, não está vendo processo.
Isso.
A hora que as redes generativas entrarem em processos, aí você vai ver um impacto social. Que isso deve acontecer nos próximos 3 anos, 2 anos, talvez, que é quando isso de fato entra dentro de um processo. Que é como teve o iPhone. Entre o iPhone ser lançado e os apps virarem empresas, levou 3 anos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E IA vai ser a mesma coisa. Entre você ter uma rede generativa e isso parar dentro de uma empresa como processo, vai levar dentro de 2 anos, alguma coisa desse tipo. Aí você vai ver o resultado.
Mas é aí que eu acho que pode sim criar um desemprego em massa, como pode também gerar muito emprego. E eu sempre faço o exemplo da automação. Eu me lembro de escrever sobre o perigo da automação entrando nas indústrias e depois entrando no comércio. E todo mundo dizer que ia gerar desemprego em massa.
Uhum.
E o que a gente vê, na verdade, é muita gente empregada por causa da automação, que não conseguiria se empregar. Então, acho que a gente tem um problema grande de educação que talvez a gente tenha que resolver. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, porque eu também tenho mais medo do homem do que da máquina.
Eu também tenho mais medo das pessoas que da máquina. Inclusive, toda vez que estou em comunidade assim, e eu vejo o que a galera está fazendo, principalmente o pessoal que é muito maravilhado com o poder técnico da machine learning, deep learning e a generativa, o que é que seja, eu durmo assustada na noite. Faço, nossa, essas pessoas estão fazendo isso e eu vou usar essas coisas ou essas coisas vão ser usadas em mim, o que é pior do que usar as coisas. Mas eu compartilho um pouco contigo, Cris. Não sei se é um otimismo, né? Porque as pessoas estão aí para usar as coisas da forma errada, então a gente tem que ter medo disso também.
Uhum.
Acho que é até um pouco do que o Evandro falou. Mas a economia, desde muito tempo, em toda grande revolução, né, econômica, a gente sempre tem medo de que não vai haver emprego, não vai haver emprego. E esse é um problema que a economia até agora equacionou. É comprovado, né, com modelos que a quantidade de empregos gerados ela sempre supera a quantidade de empregos destruídos. O problema é que, e aí isso é um problema que eu acho que a IA pode trazer, é a questão do afastamento, né, a questão da desigualdade. Eu não acho que as pessoas necessariamente não terão empregos, mas elas podem ter emprego se elas não forem educadas, se elas não forem treinadas para lidar, né, com essas tecnologias, com esses recursos que otimizam o trabalho e, enfim, permitem que a gente consiga fazer nossas atividades diárias de outra forma, elas vão começar a, eventualmente, receber menos, né, ganhar menos, ter menos acesso a oportunidades, porque tem vários trabalhos que hoje a gente consegue colocar para pessoas que não têm um grande nível de especialização, e esses trabalhos são fáceis de serem substituídos dentro de um processo com uma IA generativa, né, como o Evandro falou. Então, acho que o meu maior medo, na verdade, é o alargamento da desigualdade, é o afastamento das pessoas. Não acho que elas não terão empregos. Agora, eu acho que elas terão subempregos. Então, essa é a grande preocupação. Como é que a gente consegue usar a IA para que as pessoas permaneçam empregadas, né, ou se empreguem de uma forma mais estável? Isso que é preocupante.
Perfeito.
Eu acho, assim, eu apesar de trabalhar com o tema, eu tenho uma visão meio pessimista, assim, em relação a... Eu tenho essa contradição dentro de mim, entre quem ganha dinheiro com IA e o futuro disso tudo. Porque eu acho que isso cria... A gente falou de automação, mas, assim, cara, qual que é o tempo que você leva para fazer uma automação numa indústria? Você leva muito tempo.
Uhum.
A velocidade que você tem hoje de tecnologia é entre o que a gente tinha antes. Uhum. Pega a evolução tecnológica. Chatbot da Magalu para ChatGPT. É como se você tivesse pegado um carro e acelerado na velocidade da luz.
Uhum.
O gap entre um e o outro é tão grande.
E a gente está falando de 24 meses, talvez.
E a gente está falando de um intervalo extremamente curto. Tão curto que teve uma carta para parar 6 meses.
Então, eu posso discordar? Porque eu acho que são duas aplicações completamente diferentes da IA e ainda não dá para botar o ChatGPT para fazer o que chatbot da Magalu faz.
Dá.
Polêmica. Não, dá, mas...
Aí entra no que eu falei.
Aí é o... É.
Aí entra no que eu falei do processo. A hora que entrar para dentro do processo, já era. Pode esperar, mês que vem aí. Uhum. A gente já tá pondo.
Ah, eu não acho. Não acho. Assim,
mês que vem você já vai ver. Mês que vem você já vai ver atendimento.
Assim. Tá bom, quero ver.
Eu acho que
não vai funcionar, mas tudo bem, vamos lá.
Vai.
Não, eu acho que o grande ponto. Nossa, ouvindo vocês dois falarem, assim, eu também tenho a mesma opinião que ambos em várias coisas, e eu penso muito como o Evandro. A gente cobre tecnologia há mais de 30 anos. Eu sonhei com esse momento, não vou mentir, a gente sonhou com esse momento em que uma IA, né, ia fazer coisas bacanas, a gente pensou a The Shift em cima disso, inclusive, mas quando você olha a diferença entre a velocidade versus a capacidade dos países de reagir, ou das instituições, das estruturas, você tem certeza que é crônica de um desastre anunciado. Porque a velocidade é muito grande. E aí entra uma questão que o Evandro está colocando, que é a questão do processo. Hoje, a OpenAI não é mais um laboratório. Ela virou uma empresa depois que ela teve investimento da Microsoft. E ela vai precisar ganhar dinheiro. E ela vai ganhar dinheiro. E ela colocou as APIs. No momento que você tem APIs na rua, no momento que você tem a estrutura rodando, você tem um GPT-4 rodando, mesmo que eles anunciem que não estão mexendo no GPT-5, que seria um abuso essa altura do campeonato pensar no GPT-5, o problema está dado. E dali para frente, as empresas que já se acostumaram a fazer coisas com a tecnologia da forma como ela estava, vão querer acelerar. E aí a gente aumenta. Para mim, o grande ponto aqui que a gente está vendo hoje é a gente nunca viu alguma coisa assim, tão veloz.
Eu acho que tem um outro agravante, viu? Porque eles fizeram, e eu nem sei se a OpenAI vai levar o grande
crédito.
Filão.
Exatamente.
O crédito. Porque o que acontece? O que eles fizeram foi abrir a porta do inferno.
Foi.
Agora todo mundo está treinando modelos e vai sair modelo open source, vai sair mais leve. Pega um exemplo que a gente está tendo nesse exato momento. Hoje, muito mais se fala de Midjourney do que de DALL-E.
Exatamente.
Isso, exatamente.
E Midjourney é um modelo muito mais leve do que DALL-E. E o próximo passo vai ser fazer o ChatGPT muito mais leve, muito mais barato, se não de graça, para Deus e sei lá quem usar, e aí o pau tora. Então, assim, a gente já tá vendo no LinkedIn, ontem eu peguei no LinkedIn os robôs comentando com textos totalmente lógicos, os perfis totalmente fakes.
Uhum.
E os comentários escritos certinho, com lógica, com tudo. Só que eles deve ter dado algum bug lá e eles começaram a repetir os comentários em diversos posts. Só que eu sou rato de LinkedIn. Falei, cara, esse comentário é igual esse, quer comentário igual esse, quer comentário igual aquele, mas que zona é essa aqui? Tudo robô.
Olha só, você pegou isso, eu não vi isso aí, que boa essa.
Tudo robô. Aí eu recortei as imagens, o mesmo ícone, o mesmo ponto, o mesmo emoji, o mesmo comentário, o mesmo erro, o mesmo tudo, com perfil de Los Angeles, perfil do Raio Que Eu Parta, perfil do Brasil, perfil não sei o quê. Você imagina que não vai virar o LinkedIn?
Então, eu vi esse seu post hoje, né? E aí eu queria trazer de novo a Bianca para a história. Por quê? Pelo que eu entendo dessa história toda, eu não sou nem um pouquinho, não chego a 1% de entender o que vocês dois entendem. Mas, para mim, a grande questão que a gente está falando aqui é que a gente tem um chatbot que consegue lidar com um volume muito grande de informação, que tem uma rapidez muito grande de construção de frases, mas que se perde totalmente se você não fizer a pergunta certa. Por isso, Evandro, é que eu tenho muita dúvida se um ChatGPT vai muito rápido substituir um bot do Magalu. Porque ele pode escrever como se fosse uma pessoa, ele pode se passar por uma pessoa, mas talvez ele se perca nas interações, ainda. Não sei quando é que ele vai não se perder, mas é a minha sensação, e é isso que você acabou de falar agora. Assim, vamos lá, o LinkedIn vai usar bot para gerar ali engajamento, né, nos posts, fazer a conversa girar, porque no final das contas é isso que eles precisam. Mas aí você tem um monte de post igual. Todo mundo já descobriu, você principalmente, que tem um olhar crítico, que é um bot, né?
E eu também me questiono se, tipo, deu um bug aqui e de repente as coisas começaram a se repetir. Foi um bug ou só as coisas, naturalmente, elas começam a se repetir mesmo? Eu acho que isso pode ser uma coisa relativamente natural do funcionamento dessa tecnologia. O que eu acho interessante é essa questão da gente ter um problema aí também, da gente entender, né, quem é que está produzindo o conteúdo, se ele está repetitivo ou não. Enfim, a gente hoje já tem muita cópia de conteúdo, né, tem os copy-paste do LinkedIn, de várias outras redes. Mas uma coisa que eu estava lendo no Le Monde, essa semana, na verdade, que eles lançaram, fizeram uma charge assim. É tipo, como é que você sabe que uma coisa foi feita por IA e não por uma pessoa? São os traços? São não sei o quê? O estilo do escrito? Não. São os erros de ortografia. A IA não comete erros de ortografia. Só quem comete erros de ortografia são as pessoas. Então, de repente, a gente tá com os erros...
Olha que não, hein?
Eu sei
olha
bem.
Que não.
Olha
que não. Você pode colocar um sistema de erros aleatórios a cada X período, vai parecer um ser humano.
Mas aí você tem que fazer diferente do que a LLM é hoje. Hoje,
mas,
ela não tem,
cara,
isso.
Isso não é padrão. Eu acho que para você saber
isso
que é um ser humano...
Isso não é confiável, né? Isso não é confiável.
Acho que
para
você saber
um
que é um ser humano, você tem que pôr o raciocínio que só ser humano tem. Aí você sabe que é um ser humano. Que é o problema da educação. Por que a educação é uma porcaria frente a um ChatGPT? Porque você ensina robô, você não ensina ser humano. Você faz pergunta de robô, tem resposta de robô. Então, é óbvio que o robô passa na prova.
Então, mas aí...
O robô faz melhor que a pessoa.
Aí eu acho que entra uma coisa que a Bianca falou, que assim, a IA não tem senso crítico. E as pessoas tendem a também não ter. Então, é esse encantamento em torno da IA. Eu não sei se as pessoas vão ter noção de que aquilo é um robô ou não é um robô, mas elas simplesmente não vão perceber.
Gente, olha só, vamos lá. Hoje já não tem. Então, quando você tem um robô muito bem feito, eu vou pegar o robô, eu não sei se o Evandro e a Bianca conhecem, mas a gente tem o robô do Poupinha, do Poupatempo, em São Paulo. A empresa que desenvolveu é uma startup que até era lá do Google for Startups. E chegou um determinado momento em que a interação estava tão fluida, e a gente ainda nem tinha ChatGPT, que as pessoas diziam, Deus lhe pague para o robô, muito obrigada, mas ela ali era uma árvore muito bem amarrada para você fazer tarefas que eram tarefas muito bem definidas, de agendamento de coisas, de tirar dúvidas, enfim, era muito controlado, né? Um ambiente muito controlado, com tarefas muito controladas. E aí eu pergunto para os dois, que eu acho que assim, não é só que a IA não possa errar, ela pode errar, Evandro, concordo com você. E talvez por isso é tão difícil você definir se um texto é escrito por IA ou não, porque inclusive pode botar erro de digitação, que nem é o erro de ortografia, né? É de digitação mesmo, você botar mais letras numa determinada palavra, enfim, que são coisas que o humano faz e que a IA, em teoria, não faria. Mas tem uma coisa que a IA não consegue fazer, que é a abstração, nesse momento. Em que momento a IA vai conseguir abstrair, pensar com pensamento abstrato e fazer correlações?
Eu acho que esse é uma boa pergunta, o processo de abstração. Existem algumas coisas que é contra o próprio sistema que a IA utiliza hoje em dia, que por exemplo, a questão da dedução, por exemplo. A inteligência artificial não é um processo dedutivo, né? Ele é mais focado no resultado final. Então, quando você cria processos dedutivos, você vai estar sempre muito mais dentro do pensamento humano, da estrutura do pensamento humano, do que o pensamento de uma máquina. Quando a gente trabalha com muita lógica e dedução, o que a gente está fazendo é trabalhar com peças faltantes. E isso é o terror de uma IA.
Uhum.
Tanto que se você faz uma pergunta para um ChatGPT, onde você tem peças faltantes, por exemplo, ele vai falar que você não forneceu todas as informações que precisa. Só que você, como ser humano, você sabe a resposta, porque todos os problemas que a gente faz lá, fulano deu uma não sei o quê, aqueles probleminhas que a gente tinha na escola, de laranja e etc., quando a gente começa a transformar isso em muita complexidade, isso é um terror para a máquina. E a gente não sabe como isso funciona na gente. Então, é difícil falar para uma máquina como vai funcionar na máquina, porque no ser humano a gente não sabe como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa paralela no cérebro, que é o que acontece com as crianças. Como é que criança consegue ter tanta abstração a ponto de levar o conhecimento do ponto A ao ponto B sem conexão entre eles, que é o grande processo da abstração. Ou seja, como é que eu consigo entender que cadeira é cadeira sem ter visto todas as cadeiras do mundo? E por que você sabe que a letra A é A, sendo que cada um faz o A de um jeito? Na máquina, eu tenho que passar um monte de exemplos para que ela entenda esses exemplos. E aí ela começa a compreender que, dados os exemplos que viu, ela entende que aquilo, então, é um A ou uma cadeira. O ser humano não funciona assim. Essa tecnologia, que a gente não sabe como é no cérebro humano, de fazer muito com muito pouco, é o grande lance humano. Acontece que nós não somos educados baseados nisso.
Perfeito.
Nós somos educados baseados em coisas de máquina, graças à Revolução Industrial, que transformou o assunto, a educação, em processos de linha produtiva. Você estuda matemática, você estuda biologia, você estuda isso, lá na frente, vocês combinar tudo certinho, vai dar alguma coisa. É isso que a educação criou. Não é o que a filosofia fez, onde você pensa peças complexas de pensamento, e aí você condensa esse pensamento num pensamento filosófico, etc. e tal. Mas não é a educação que a gente tem hoje. Agora, você sabe que educação para mudar é um parto.
É um parto, exatamente. Esse
entendeu?
É o
ponto. Essa pergunta da abstração dela é um exercício de futurologia, porque não tem como a gente responder isso de uma forma adequada. Mas o que eu acho interessante, assim, dado o que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala de IA generativa, eu vou falar mais de texto, porque é o que eu entendo melhor, né? Vou falar de grandes modelos de linguagem. Eles se baseiam, essencialmente, na relação entre palavras, né? E aí, enfim, depois você pode anotar por cima, né? Teve aquele escândalo da OpenAI, que a galera viu que tinham trabalhadores no Quênia anotando, ganhando $2 a hora, enfim. E essas anotações, elas retroalimentam o modelo, e é mais interessante porque, apesar dele não entender o que é que está acontecendo ali, ele entende que certas respostas são mais pertinentes do que outras, o que é uma informação extra em cima da mera relação, né, entre as palavras. Hoje a gente está com um caminho da tecnologia que ela está muito... está curtindo bastante, eu acho, essa questão do bilhões de parâmetros, né, e muitos dados. Mesmo os modelos mais simples, feito a Meta, lançou há pouco tempo atrás, em fevereiro, o Llama, né, que é um modelo de linguagem também, um grande modelo de linguagem, ele tem bem menos parâmetros, mas aí ele tem muito mais dados que ele avalia, que é um pouco o que o Evandro falou, de tipo, pô, eu não vou poder ver todas as cadeiras do mundo para poder chegar à conclusão do que é uma cadeira.
Uhum.
Mas tem uma outra abordagem que ela não é tão popular no momento. Ela não resolve o problema da abstração, mas ela melhora várias coisas. Que é a abordagem que a gente chama de mixture of experts. É a mistura de experts, né? E o que é isso? Na verdade, é como se fosse um ensemble, um conjunto de modelos, que também é uma coisa já conhecida de deep learning, né, de redes neurais. E eles trabalham problemas de uma forma mais parecida com o que o cérebro humano trabalha. A gente não sabe dizer com precisão, como o Evandro falou, como é que o cérebro humano consegue deduzir ou generalizar certas coisas. Mas a gente sabe que partes específicas do cérebro humano tratam melhor determinados problemas específicos. E aí, essa abordagem de machine learning, né, de deep learning, no caso, de mistura de experts, ele se propõe, ao fazer um conjunto, ter modelos mais especialistas, que eles trabalham como uma coisa só, como um cérebro único, mas eles se especializam em temas, em tipos de trabalhos, em tipos de tarefas, em temas distintos. Então, ele permite, talvez, que a gente consiga chegar a um nível maior de abstração, porque aí ele se especializa nas relações de um tema, em vez de se especializar nas relações de uma linguagem. E isso é diferente, porque a abstração ela tem a ver com você entender o tema e não tanto a linguagem. A linguagem, obviamente, é parte disso, mas ela não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Isso sozinho também não vai ser suficiente para resolver o problema da abstração, mas vai levar a gente adiante no caminho. Acho que foi, inclusive, o que a Google resolveu usar, porque depois do lançamento triste, né, que eles fizeram do Bard, e do desempenho ainda pior em matemática que o Bard tem, eles resolveram fazer um modelo especialista num conjunto com outro modelo que eles têm, de um grande modelo, que ele é especialista em matemática. Então, hoje, o Bard ele é melhor do que o ChatGPT em questões de, tipo, nos benchmarks de matemática, de lógica, de algoritmos, por causa disso. Mas sim, ainda, não sei, não resolve o problema da abstração, mas a gente consegue caminhar um pouco mais para frente. E aí, caminhando um pouco mais para frente, a gente chega cada vez mais perto do que a gente, como ser humano, já consegue fazer. Então, de fato, o que mais me preocupa é realmente a questão da reforma educacional. Quando é que a gente realmente vai falar disso, parar para fazer uma coisa de verdade nesse sentido? Não só na educação, mas na forma da gente avaliar as pessoas. Porque não adianta eu fazer uma educação super... aberta, orientada a problemas, orientada a desafio, e no final a pessoa tem que fazer um vestibular, um concurso público, que vai perguntar as coisas da mesma forma que sempre perguntou. Então, é uma repaginação, assim, de mundo, né?
E aí foi o que o Evandro falou, né? Se você total. Pergunta como um robô, e a resposta é uma resposta padrão.
Essa pergunta tem uma... Existe uma pergunta por trás dessa pergunta, né? Que é o que nos faz humanos.
Isso. Uhum.
E aí eu acho que essa é a resposta mais difícil. E uma tecnologia está nos forçando a responder algo que a gente adiou todo esse tempo.
Perfeito. Isso. Exato.
É a questão filosófica. A questão filosófica, o quem sou eu e para que eu sirvo, acho que é a grande crise da IA generativa.
Então, mas eu acho que essa questão, o problema que eu acho que a gente está olhando agora é assim, a gente nunca viu nada tão rápido, a gente nunca viu nada tão diferente, e a gente sabe, como diz o Evandro, abriu-se a porta do inferno, eu chamo da caixa de Pandora, mas vai dar no mesmo lugar. Que é assim, aquela caixa que você abre e nunca mais vai conseguir fechar, né? Eu acho que, do ponto de vista pragmático, a educação é uma resposta super coerente para o que a gente está vivenciando. Se a gente quer pessoas produtivas, incluídas dentro do contexto da economia digital, qualquer que seja ela, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter que ter uma velocidade para isso. E aí, o meu grande receio é que a nossa velocidade, a velocidade da tecnologia vá superar a velocidade e a morosidade dos países de tomar decisões desse tipo. E aí vai ficar sobrando só para as empresas decidirem ou não se vão atualizar os seus funcionários, ou fazer o upgrade, o upskilling, ou reskilling, ou seja o que for, ou se simplesmente, como o Evandro lembrou, vão cortar metade, porque a automação e a tecnologia que está ali para estender a inteligência das pessoas vai resolver a metade que teria, teoricamente, ser resolvida por outras pessoas que vão perder o emprego. Essa é uma realidade que, para mim, parece inescapável.
É, e tem uma outra questão que tanto o Evandro quanto a Bianca trouxeram, que é a desigualdade de quem é capaz de desenvolver a tecnologia, de quem vai apenas aplicar, né? Então, eu acho que a gente tem uma questão aí também de educação, mas também uma questão econômica, né?
É a educação e, com certeza, a econômica. A primeira opção é sempre pelo dinheiro.
Uhum.
Então, principalmente em países que têm ciclos de crise, como o Brasil. A gente não pode comparar países, assim, é muito difícil, uhum. Porque se você comparar... Pega o caso aqui no Canadá. Se você comparar o caso social, como é que eles lidam, eles vão dar um jeito de salvar o deles, eles vão criar regra interna e eles vão fechar, enfim. O capitalismo é diferente para quem é capitalista. Então, os países que não são capitalistas, mas acham que são, a história muda bastante. Então, você pegar o Brasil, ele tem um monte de problema. E aí você está trazendo mais um problema num cestão de problema.
Uhum.
Entendeu? Num momento de outras preocupações. E as empresas que estão... Aí pensa no lado da empresa. A empresa que está tentando melhorar o caixa dela hoje, ela vai treinar funcionário ou vai cortar funcionário?
Exatamente.
Ela vai cortar funcionário porque é a coisa mais rápida que tem para voltar o dinheiro para dentro.
É.
Então ela não vai pensar em treinar. Aí entra uma outra questão que é polêmica. Até quando vamos depender do Estado para alterar as coisas? E essa é uma discussão que está vindo muito agora, que é inteligência artificial e democracia.
Isso.
Que é o quanto a inteligência artificial interfere nos processos democráticos por conta da velocidade da tecnologia e morosidade de governo.
Isso.
É isso. E ela interfere.
É que tem uma outra questão também, né, Evandro? Porque, no final das contas, até quando isso vai ser sustentável? Porque se eu começo a criar um cenário mundial de muita desigualdade, vai chegar uma hora que é insustentável, porque uhum. Não vou ter quem compre o meu produto. Então, uhum. Eu não vou ter receita anyway, né? Então, eu não posso também aumentar tanto assim o desemprego. É um nó, e é um nó muito importante, eu acho.
Complexo, hein?
É como se fosse um lado bom, mas é um lado ruim, na verdade. Hoje, claro, é mais fácil eu cortar essas pessoas porque é caro investir em pessoas, né? É caro pagar pessoas que trabalham aqui. Só que a gente tem países, e o Brasil, infelizmente, é um deles, onde a gente paga pessoas muito pouco, a gente paga pessoas muito mal.
E para subtrabalhos, vamos combinar.
Para,
né?
Subtrabalhos, Mas mesmo às vezes os que são, enfim, carteira assinada, já tive em várias empresas que faziam isso, são trabalhos assim, que a gente sabe, principalmente, acho que esse ano ainda já saiu, né, que para você conseguir gerir uma família de 4 pessoas, o salário mínimo deveria ser R$6.000. A gente não está nem perto disso. Então, a mão de obra da gente é muito barata. Os países têm uma resistência, até pelo fato da questão do dinheiro, né, de você, da crise. Tem o outro lado da balança, para eu me beneficiar dessa tecnologia, eu vou ter que fazer um grande investimento agora com relação a isso. E eu já vi múltiplas vezes em empresas onde eu já trabalhei, em empresas onde amigos já trabalharam, a galera tomando a opção de tipo, não, mas a gente já tem pessoas aqui que fazem isso e elas recebem muito pouco, então é melhor a gente continuar pedindo que elas façam mais um pouco, pedindo que elas trabalhem uma hora a mais,
uhum.
Para suprir essa demanda, para suprir essa necessidade, porque a gente não vai fazer esse grande investimento. Eu acho que o investimento em tecnologia, ele acaba sendo muito natural para locais onde a mão de obra é mais escassa e, portanto, mais cara também. Até porque ela tende a ser, né, tende a ser mais capacitada. Mas em países como o Brasil, a China, a Índia, enfim, BRICS em geral e vários outros, a mão de obra ela ainda é, por ser mal paga, por ser pouco valorizada, por abundar, né? Ela é um contrapeso a essa velocidade também da tecnologia.
Mas olha só, Bianca, saiu um estudo, acho que essa semana, semana passada, mostrando que a Índia, 5 milhões de programadores indianos estão a perigo por causa do ChatGPT. Porque as habilidades do ChatGPT de escrever código substitui, transformam a Índia, que era o grande país do offshore, numa grande lata de lixo.
Com certeza.
Então, a gente está falando de um cenário que ele é bem complicado, porque aí entra aquela questão. Essa matéria saiu essa semana, eu não lembro aonde, eu vou tentar achar, eu boto no link, pessoal, quem está ouvindo a gente aqui. Mas, assim, são 5 milhões de programadores indianos que estão, nos próximos 2 anos, podem não ter emprego e, eventualmente, não vão ter mesmo.
Mas não pode ser, não pode ser diferente, Evandro. Quer dizer, não pode o ChatGPT tornar esses caras ainda mais produtivos e a Índia uma potência em geração de código?
Mas, Cris, esses caras fazem pedaços de código. Não tem nada produtivo nisso.
O ChatGPT é muito bom em fazer pedaço de código também. Eu não colocaria ele para fazer um sistema meu, não. Não sei.
É isso, esses caras fazem pedaços de código. A substituição deles pela máquina é quase no-brainer. 10 caras desses vão ser substituídos por um que vai explicar para o ChatGPT o que ele tem que fazer. E esse cara vai ser especialista, porque ele vai checar o código para saber se saiu certo.
Existe um outro lado também, que é o seguinte: não só é você não dispensar. Vamos supor que a gente fique, né? Na Índia, 80, 85 dólares por mês ganha uma pessoa.
Pois é.
A média, salário mínimo. Aí você pega, por exemplo, mesmo que você mantenha essas pessoas, vamos pegar o caso do Brasil, todo mundo que ganha salário mínimo, 2 salários, 3 salários, até 5 salários, vai, vamos manter na empresa. O problema não é só isso, o problema é o gap social que você, a concentração de renda que você vai ter. Porque alguém está se beneficiando da tecnologia, recebendo da tecnologia, contratando zero ou pouquíssimas pessoas e concentrando riquezas. As pessoas, em geral, elas têm uma visão muito romântica da tecnologia. Como se a tecnologia fosse trazer democracia, se ela fosse trazer igualdade, liberdade, e etc. Pensa que é a Revolução Francesa, né? Mas não é. Por que que acontece? Pensa hoje em redes generativas que fazem imagem. Vamos pegar só o caso da imagem. A próxima guerra do mundo chama-se propriedade intelectual.
Sim.
Isso.
Quem tem propriedade intelectual tem mais a ganhar do que quem está achando que rede generativa vai abrir mercado para ela. Imagina o seguinte, se você é uma Disney, você já tem a sua propriedade intelectual, você já tem a sua marca, e agora você tem uma rede para fazer a tua marca o tempo todo, sem precisar contratar desenhista. Então, a concentração de dinheiro na mão de quem já tem propriedade intelectual, vai se concentrar absurdamente. É o que tem acontecido com música. Hoje, a Universal Music, ela tem 30% do mercado global de música. Aí é antiga... Não, porque depois que saiu o MP3, o Spotify popularizou. Popularizou o escambau. Todas as gravadoras são acionistas do Spotify. E as playlists que você vê no Spotify são pagas.
E a propósito, ela pediu para o Spotify e para todos os outros produtos de streaming não colocarem música gerada por IA na programação.
Por enquanto.
Até que ela domine
o programa. Exatamente. Porque a hora que você tiver... Por que que acontece? Como eu não tenho os meus direitos claros, vamos evitar. A hora que eu tiver os meus direitos claros, deixa o pau torar. Então... A hora que ela tiver a rede generativa que está fazendo para quem ela comprou direito, porque quando você lida com música, você às vezes tem um contrato com o artista, mas também tem a editora, que é dona da música. A hora que eu sou dono da música e da marca, e eu puder gerar mais do mesmo, eu começo a ressuscitar todo mundo que eu tenho contrato por N décadas, por anos, e começo a vender tudo de novo. Isso vai acontecer inevitavelmente. E quem que vai ganhar mais dinheiro? quem tem propriedade intelectual na mão. Então, a concentração de renda entre quem tem no futuro e a diferença com quem foi mantido por, ai, vamos manter aqui, vai ser tão abismal que esse cara vai continuar sendo empregado, mas vai pagar R$200 no Marmitex.
É, essa questão dos direitos autorais e a propriedade intelectual, eu acho uma coisa que se fala pouco ainda. Uhum. Dentro do mundo da IA generativa. Logo antes de vir aqui gravar com vocês, eu estava conversando com uma pesquisadora lá de Berkeley, que ela é especialista em literatura e artes digitais.
Uhum.
E aí a pesquisa dela, a gente estava discutindo, porque tem justamente a ver com, pô, o que é arte, né? E, tipo, por que arte é relevante e o que tem de contexto e tal. E ela fala, pô, arte é importante porque tem toda uma cadeia produtiva, porque você consegue estabelecer provenância, você consegue contextualizar aquela obra dentro de um determinado movimento. É, tem uma série de coisas que, assim, eu não vou saber falar porque eu não sou especialista em arte, mas que ela traz como problemática. A União Europeia agora está com aquele grupo EGAI, eu não sei como é que fala, na verdade. A gente pode botar o link depois, Silvia.
Uhum.
Mas que está discutindo a questão de, pô, os direitos autorais, né, a propriedade intelectual de coisas, imagens que são criadas por desenhistas, elas passarem a ser tratadas como dados pessoais que não podem ser usados para treinar modelos sem consentimento.
Exatamente.
É, e isso é um pulo do gato que a gente vai ver, eu acho, né, minha aposta no meu exercício de futurologia, eu aposto que a gente vai ver a coisa ficar um pouco mais lenta em breve, por causa uhum. disso. Porque as pessoas, elas vão se opor a esse movimento, e aí elas também vão querer, a gente vai ter que garantir propriedade intelectual para esses desenhistas, para esses artistas, de uma forma que antes a gente não fazia. Era muito mais fácil copiar, e era muito mais difícil você pegar, você conseguir processar, enfim. Poxa, Bianca, quer dizer que vai ser fácil? Não. Mas eu acho que é uma coisa assim, é algo que vai acontecer. Pô, o ChatGPT, a Itália tirou o ChatGPT do ar.
Não só ela, né? A Alemanha vai pelo mesmo caminho, a Espanha também está por
isso. Exato.
São vários países europeus que estão olhando do ponto de vista lá do...
Não vai adiantar nada, né?
Não sei.
Não sei também. Eu acho que é, tipo, é natural a gente acelerar.
Eu acho que o freio regulatório, ele é importante. Esse é o momento. A Europa está exercendo... Isso. Uma trava regulatória super importante. Porque, assim, uhum. peraí, meu amigo, não vai entrando aqui com as quatro mãos.
Eles estão fazendo isso não pelos mesmos motivos. É que acontece, é guerra de país rico. É, quem que está ganhando com isso? É americano? Então, peraí, vamos parar com esse jogo. Eu não acredito nessa coisa, principalmente na Europa. Assim, é guerra de país rico. Então, o que acontece? Peraí, quem que é o clube? Ah, o clube é fulano, beltrano, ciclano. A gente tá dentro? Não. Então vamos parar com essa festa aí. Monta o nosso, e aí daqui a um pouco a gente volta liberando isso ou aquilo. Porque, você imagina, Microsoft vai colocar isso dentro, Google vai colocar isso dentro, fulano vai colocar. Vai fazer o quê daqui a uns anos? Vai proibir Google? Vai proibir Microsoft com o poder que ela tem na Europa e tudo mais? A SAP não vai ter a inteligência dentro fazendo a mesma coisa, a mesma rede generativa, o outro não vai ter. Não tem como. Você pode proibir o público maior de acessar aqui ou ali, mas é um negócio que é impossível parar.
Mas eu acho que a gente muda a cadeia produtiva, isso que é importante. A gente não tem como abstrair isso e achar que a cadeia produtiva vai permanecer igual. Ela não vai, a gente não sabe como ela vai se comportar, mas a gente sabe que vai haver alguma disrupção nesse sentido.
Saiu um artigo, semana passada, eu vou botar esse link aí para o pessoal ver, um artigo no Político sobre como é que o ChatGPT está entrando numa espécie de inferno regulatório na Europa. Né? E aí todo mundo se movimentou. E tem uma legisladora que ela se chama Gabriela Zamfir Fortuna, que é do Future of Privacy Forum, é um think tank.
Isso.
Ela diz o seguinte, que os reguladores de proteção de dados estão gradualmente percebendo que eles são reguladores de IA. Aí é que eu acho que a questão do freio regulatório é talvez o grande movimento. Não é parar a tecnologia, deixa a tecnologia andar, gente. Ela precisa andar, ela precisa evoluir. Mas é preciso que todo mundo acorde para duas coisas. É preciso regular e é preciso educar. Eu acho que os dois pontos que a gente falou até agora, para mim, são os mais importantes. Como é que eu uso o freio regulatório para evitar aquilo que o Evandro falou? Quem é grande, vai querer continuar sendo grande, né?
Uhum.
Então, vamos tirar a mãozinha. E, ao mesmo tempo, pensar como é que a gente consegue nivelar os níveis sem parar, que é aquela história, eu sou grandão, então vou parar por 6 meses, para você aí que é pequenininho, que está abaixo da linha do Equador, dane-se, né? Você não vai conseguir andar. Então, eu acho que tem esses aspectos todos. Tem uma história que eu não canso de dizer, que para mim é o grande exemplo emblemático de como é que um país pode se movimentar. Acho que não sei se todo mundo aqui conhece a ideia da iniciativa do 1% da Finlândia. Em 2019, uma empresa de pesquisas, de uma consultoria e mais duas empresas privadas, chegaram à seguinte conclusão: a Finlândia jamais seria uma superpotência de IA, mas se a população fosse treinada gradualmente a usar a IA, ela poderia continuar na economia digital tão bem quanto as duas grandes superpotências, que aí no caso é a dualidade China-Estados Unidos. E eles criaram o que eles chamaram do projeto de 1%. Eles criaram uma plataforma que chama Elements of AI. Essa plataforma ela é gratuita, ela está lá, está ativa, depois a gente vai dar o link para todo mundo, que é uma parte do meu site que eu já estou adiantando agora. Mas, enfim, e ela fazia o quê? Ela criou uma série de cursos que são rápidos para treinar as pessoas leigas a entender como é que a IA funciona e o que fazer com ela. Bom, o 1% significava treinar 55 mil pessoas, que era equivalente a 1% da população finlandesa, que depois passariam a replicar isso aí e crescer. Só para vocês entenderem, nós estamos em 2023. Eles já treinaram 950 mil pessoas. E não são só na Finlândia, eles estão em mais de 20 línguas diferentes. Por quê? Porque as pessoas correram para entender isso aí. E eles acabaram democratizando o acesso ao conhecimento. Esse tipo de iniciativa, que não foi uma iniciativa do governo, acabou sendo encampada pelo governo. E hoje ela está enorme, ela tem uma comunidade de discussão. Então, se a gente não olha para isso e fala assim, bom, como é que a gente faz a iniciativa do 1%, do 10%, do 5%? O que é necessário para replicar conhecimento? O que é necessário para que as pessoas entendam que a IA ela é a extensão da inteligência e não um substituto dela? Né? Tira esse encanto de que a IA é uma coisa. Né? A Rai, que trabalha aqui em casa, ela acha que eu não posso gritar com a Alexa, porque eu estou ofendendo a coitada da Alexa.
Pode não, porque na revolução das máquinas é difícil.
Eu estou atravessando os direitos dela. Mas eu acho que é isso. Então, eu acredito muito mais nisso, no freio regulatório e na iniciativa de educação. Eu não sei como é que vocês veem isso.
Evandro, antes de você responder, eu queria só botar mais um tijolinho. Eu concordo com você que não dá para parar, que todo mundo vai botar o chat GPT ou a IA generativa ou o GPT-4 ou o GPT-5, sei lá. Isso vai estar muito incorporado em tudo aquilo que a gente vai usar no dia a dia. Porque a IA é assim, ela está incorporada em outros sistemas. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está sendo tocado por ela o tempo inteiro. Eu acho que a regulação vem pelo insumo, entendeu? É como se a gente fosse olhar para os modelos tradicionais de economia e, ok, eu tenho ali uma usina nuclear, mas se eu não tiver urânio para botar lá dentro, não vai funcionar.
Eu acho que é um... Enfim, não acho que funciona, não acho que vai dar certo, porque IA passa por outros caminhos que... Esse insumo aí, o insumo tá criado, tá na internet, enfim, eu acho que é tarde. Agora perderam o game. É tarde. Você pode enxugar gelo, enfim. Agora, a questão de iniciativas para a gente fazer, para os países fazer, o problema é quem não tem estrutura. Porque você falar da Finlândia, de outros países, sabe, a vida é diferente para quem não tá vendendo almoço para comprar janta. E aí você pode até fazer essa atualização tal. Então, agora nos outros países, o Brasil é o último lugar em matemática. Você tem tanta coisa para ensinar, ainda tem mais essa para resolver. Quer dizer, é muito gap, entendeu? Eu não querendo ser alarmista assim, mas se eu fosse um governo preocupado, eu estaria sem sono, porque eu não sei de onde arrancar essa solução. A falta de conhecimento gera... Eu tive um professor na faculdade que falava que o ser humano ia ficar tão ignorante no futuro que ele ia fazer um altar e colocar um micro-ondas em cima. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto, né? A falta de conhecimento faz com que as pessoas criem um antropomorfismo, ou seja, dá qualidades humanas as coisas, né?
Uhum.
E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, assim, vira uma questão social, uma questão educacional, uma questão... É tanta coisa para resolver que eu não vejo como sociedades vão resolver isso facilmente, entendeu? Eu vejo um futuro bem, 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 bem difícil aí de lidar com isso tudo.
Bom, eu vou tentar pintar um quadro mais cor-de-rosa aqui. É porque, assim, de certa forma, eu concordo com tudo que o Evandro está falando, mas aí eu também
Eu não discordo, não.
Eu acho que é mais isso, eu não discordo. Mas aí eu tenho que acreditar que tem uma possibilidade diferente, né, da gente fazer as coisas.
É o meu ponto.
Eu acho que essa questão da regulação, a gente se acostumou muito a pensar de regulação como algo externo, né? Tipo assim, algo externo no sentido assim, tipo, é o governo, é a lei, é uma força externa a nós. E claro que, tipo assim, a gente tem alguma participação nisso, isso é importante, isso tem que existir. Mas uma das coisas que eu discuto muito, tem o professor Lawrence Lessig, né, que é um professor de Harvard.
Isso.
Que ele fez a teoria lá do pontinho patético, né? E aí ele tenta explicar como é que um sistema digital funciona. E um IA pode ser um sistema digital. E aí ele diz que, pô, esse sistema ele está sujeito a forças regulatórias de lei, né? Que em geral é governamental, mas também de normas,
isso.
Que é tipo uma ISO, é o contrato social, né? De como é que você deve se portar. Também do mercado, de tipo, pô, eu não aceito isso, eu vou boicotar esse sistema, enfim, e a própria arquitetura, tipo, todo o meu doutorado, tudo que eu faço como pessoa que trabalha com inteligência artificial e machine learning, deep learning, no dia a dia, perpassa a questão da regulação, ela vir internamente, né, ela vir por design dentro do sistema, e isso, quando você tem times que pensam nisso, eu acho que é positivo, porque é uma forma de você descentralizar a regulação, mas você tem que ter gente que se importa em fazer isso. E aí, essa é a parte do cor-de-rosa, né? Você tem que acreditar que tem gente no mundo que queira fazer isso.
Uhum.
Mas eu penso que se eu quero fazer isso, eu não posso estar sozinha. Tem várias outras pessoas que eu conheço que querem fazer também. Então, é uma forma da gente conseguir pensar os sistemas não só, né, como... Pô, que problema específico aqui ele vai resolver, mas tipo, pô, como é que esse sistema vai entrar e como é que ele vai se portar no mundo, né?
Uhum.
E isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer, a gente tem que começar a naturalizar e tem que começar a cobrar isso das empresas. Por isso que eu até falo muito, e a gente até estava falando aqui, né, antes de começar a gravar. Para mim, o maior erro da carta pedindo a moratória de 6 meses de IA é não ter pedido para os times de ética voltarem.
Concordo.
Isso era importante, tipo, isso era palpável, isso era fácil de checar, e isso era importante porque traz de novo a questão da regulação para uma pauta que não é só governamental, né, mas é uma pauta também onde a gente consegue ser o próprio programador, o próprio cientista de dados, ele consegue ser ativo e consegue fazer parte disso também. Isso é uma coisa positiva. Eu acho que assim, parte da angústia que a gente tem, de forma geral, com o que é que vai acontecer com a IA e com a gente, é que a gente ainda integra poucas pessoas de outras áreas na discussão. Então, a gente tem uma tendência de ver, poxa, o mundo se porta assim, isso vai acontecer com os sistemas computacionais, a economia, ela responde assim, e aí a gente vai ter um grande problema com isso. Mas eu não sei. Hoje eu vejo que, por exemplo... filosofia, que era uma graduação extremamente... Era aquela que seu pai e sua mãe iam dizer para você não fazer, né, há 10 anos atrás. Você não faça não, que você vai morrer de fome.
Uhum.
Mas a filosofia hoje é uma área de educação que está ganhando espaço novamente no mercado por causa de toda a questão de eticistas. E que tem espaço em machine learning IA para isso. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não espera e que acontecem de onde a gente não está olhando, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer ativamente, como essa questão da regulação interna por arquitetura, ser uma decisão de design, ser uma decisão de empresa, ser uma decisão também como empresa privada, mas também tem esse outro lado de tipo, vai haver mudanças que eu não consigo prever, mas que também podem mudar cadeias produtivas, podem mudar a realidade e o futuro não ser tão, tão difícil assim, tão tenso assim quanto a gente está imaginando. Então, eu acho que beneficia a gente trazer mais gente para essa discussão, assim, de outras expertises.
Evandro, eu gosto de olhar muito para as coisas que já aconteceram, né? E quando a gente olha para a internet, olha para a Martech principalmente, a gente não pode esquecer que toda essa sanha regulatória por dados pessoais veio daí, né? Se usou muito dado indevidamente, continua se usando muito dado indevidamente e tem gente tentando fechar a porta. Eu concordo com você que vai ser muito difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar, né?
Porque... temos que tentar, senão a gente desiste logo agora.
E aí eu queria te pedir assim, uma fala, porque você tem uma coisa que eu considero muito importante, que é você não está parado, você está... tentando resolver o problema de país, fazendo com que mais gente se engaje nesse debate, conhecendo por dentro a inteligência artificial e indo buscar essa diversidade. Não só a diversidade de gênero, mas a diversidade também de pontos de vista, né? E até de regionalismo. Então, queria que você falasse um pouquinho, só para resgatar, porque a gente já fez um podcast com você, mas eu acho que essa tua visão de quem está botando a roda para girar, que é o que você está fazendo, é muito importante, porque você está vendo esse pessoal chegar e você sabe quais são os gaps que esse pessoal tem, e o que a gente deveria estar fazendo como país para ter mais gente sendo treinada em IA.
A questão de IA ela é uma questão de soberania nacional, né? E os países eles têm se posicionado dessa maneira. Então, os países que já acordaram, né, para isso sabem que você tem que criar um movimento para segurar essa tecnologia dentro de casa e fazer alguma coisa. As pessoas, elas precisam ter armas iguais, né? Gosto de falar a palavra arma, mas no fim é isso que acontece. E o conhecimento, ele é essa arma, né? Então, a partir do momento que você não tem igualdade para fazer as coisas, você tá muito frágil nessa situação toda, né? E aí o que a gente tem feito muito nos últimos anos, já são quase 3 mil pessoas, é treinar pessoas que não têm o background, são pessoas de diversas áreas, diversas origens, etc. e tal, e levar elas ao conhecimento de inteligência artificial para que elas consigam não só se posicionar no mercado de trabalho, mas ter espírito crítico em relação a tudo que acontece, e elas poderem treinar outras pessoas também, né? Então, é um processo que a gente faz no I2A2 e que a gente está expandindo agora tal, e que a gente tem ajudado pessoas aí a treinar, a fundar empresas, mudar de pivotar, fazer pivotagem, entrar no mercado de trabalho, ter a capacidade de análise, de ver uma tecnologia, capacidade de entender até onde isso vai parar, porque eu acho que essas discussões aí a gente tem pecado muito em termos de discutir criticamente o que está acontecendo. Então, a gente tenta fazer isso o máximo possível dentro do I2A2. Aí, inclusive, a gente vai ter uma turma de rede generativa já vendendo meu peixe aqui.
Olha só.
A gente vai ter uma dominando redes generativas, que é o cara entender o que está acontecendo, vai ser um curso denso. E o I2A2 tem esse papel de ser gratuito, porque a gente quis oferecer uma alternativa ao Estado, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar daqui para frente, que a gente é privado e gratuito.
Uhum.
Então, é uma forma da gente criar uma alternativa à lerdeza estatal. E aí a gente vai ter, acho que daqui em breve aí vai lançar essa Dominando Redes Generativas, que não é usar ChatGPT nem Midjourney, não, é saber como é que rola por trás, como é que aquele modelo pensa, como é que aquilo funciona, da onde que arranca, como é que nasce esse trem todo. A gente vai ter essa turma aí em breve também acontecendo. A gente tem a humilde meta de colocar 500 alunos nessa turma. Então, o foco vai ser colocar esses 500 alunos aí para estudar a rede generativa e espalhar isso também para outros locais, né? A empresa deixa de ser menos ignorante, a comunidade deixa de ser menos ignorante, o outro passa para o outro, ou seja, você começa a ter gente que explica, que entende, que já não começa a endeusar o chat GPT, chamar de meu amigo, pedir em casamento. Você sabe como começa a rolar essas coisas.
É verdade, né? Já tem gente usando como divã, né? Tem muita gente usando como
divã. Usando como divã, e aí vai, né?
Nossa, desde a década de 60 isso, né? O ser humano precisa de um psicólogo chatbot para ser feliz.
É, precisa conversar com a máquina. É síndrome de Jetsons.
É. Total.
Muito bom. Gente, conversa boa durou aqui. Agora precisamos acabar o programa.
Vamos continuar.
Não, bora, a gente faz. Tem que fazer temporada 2, temporada 3, a gente faz, véio, vamos falando.
Tem muita coisa para debater aí para frente, é. Né? Então,
é tá, isso. Vamos passar para os insights, então, para as dicas finais aí, pessoal.
Vamos lá.
Quer começar, Bianca?
Pode ser. Poxa, enfim, esse debate é um debate acalorado, acho que mexe muito com a incerteza da gente, né? Mas muito legal fazer parte. Acho que eu vou deixar duas dicas aqui, que eu gosto bastante. Uma é a newsletter do Gary Marcus, né? Ele é uma referência na parte de AI, a ética aplicada e afim. Ele foi uma das pessoas que assinou a maldita carta, mas ele é um cara que vale a pena ser lido. Ele tem uma newsletter que é The Road to AI We Can Trust, né? O caminho para AI na qual a gente pode confiar. Acho que é muito legal. E o outro livro do Stuart Russell, que também é outro cara que assinou a carta, impressionantemente. Ninguém esperava isso e ele assinou mesmo assim. E foi o Inteligência Artificial ao Nosso Favor, né? Como manter o controle sobre a tecnologia. Essa tradução é um pouco problemática porque o original é o problema do controle. Ele não está ensinando exatamente como é que a gente mantém a tecnologia sob controle, mas ele traz insights interessantes sobre a questão do alinhamento de IA. E eu acho que isso é super relevante. Além disso, assim, agradecer, eu acho que se ficar com uma coisa aqui, né, se todo mundo aqui que ouve puder levar uma coisa para si, é essa importância da gente fazer parte dessa mudança, dessa regulamentação, desse treinamento, enfim, tipo, o Evandro tá aí falando de uma super iniciativa que ele tá fazendo, o valor da comunidade, o valor de receber pessoas com background diferente, né? Eu acho que isso é o que faz com que a gente consiga construir um futuro prolífico, feliz pra gente, mesmo sem a gente saber exatamente como ainda. Então, eu acho que é isso, a gente tem que acreditar nisso e trabalhar nesse sentido.
Muito bacana.
Eu vou deixar duas dicas também, assim, meio mais para pensar e filosofar o momento do que uma dica técnica. O primeiro, que eu acho que tem tudo a ver com inteligência artificial e para mim é o maior livro sobre inteligência artificial e questões humanas, que é o livro do Carlo Collodi, Pinóquio, que é uma discussão, se você pegar o livro e pensar na indagação do que é ser humano, né? Ou seja, o boneco é punido por toda atitude que é tipicamente humana e por ser tão humano, ele não é humano, né? Então, o livro do Carlo Collodi, para mim, eu acho que ele adiantou muito do nosso processo aí de pensamento, de definição, o que é o ser humano de fato, na busca do boneco de ficar, se tornar um menino de carne e osso. O outro é o livro do Mark Carney, que eu tô lendo agora, chamado Valores, Construindo um Mundo Melhor. É onde ele traz essa discussão do que é, o que são valores humanos, o que são valores sociais, quais são os pilares da nossa sociedade. E ele foi ele é diretor do Banco Inglês, né? E ele traz uma discussão desde a origem filosófica de valores até a questão de influência econômica sobre valores humanos. Então, acho que esses dois livros, para mim, hoje eu tô debruçado aí nisso. Eu comecei com escrever um ensaio sobre Pinóquio e essa relação de como a IA e o conto se entrelaçam.
Oh, que legal esse.
E esse do Mark Carney é legal, é um livro para quem quer pensar sobre o tema de valores, principalmente nesse momento agora. Eu acho que é um livro que pode ser um guia muito interessante.
Muito bom.
Muito bacana. Olha, bom, eu já dei uma dica que é visitem lá o o site do Elements of AI, eu acho que vale a pena a visita. E aí a segunda dica que eu ia dar, a gente falou muito, né, que tem que correr, não pode deixar o negócio bater no vazio. É, o grande problema é esse, a gente tem que, como diz a Amy Webb, ter foco nesse momento e prestar muita atenção no que está acontecendo e tentar fazer várias coisas, né? Não tem uma coisa só, mas o debate é uma delas e a gente tenta fazer isso aqui. Tem uma série nova da Apple TV chamada Extrapolations, eu não sei se vocês já viram, mas ela é uma... essa eu fiquei sem dormir, Evandro, eu fiquei muito mal. Eu fiquei bem mal.
É punk mesmo.
É punk. Ela é punk. É assim, imagine a gente estar em 2037, já subimos mais de 1,5 graus da temperatura que devia, e o mundo virou uma coisa esquisita, né? Com um cara parecido com o Elon Musk tomando conta praticamente do mundo inteiro com a tecnologia dele, as pessoas tendo que usar uns sensores na roupa para avisar se estão super expostas ao calor, uma doença chamada Summer Heart, ou coração de verão, que faz com que as pessoas não tenham insuficiência cardíaca, as crianças começam a nascer com isso. E as discussões, os animais desapareceram, tem gente trabalhando na recuperação do DNA e do genoma de animais que sumiram, né, para conseguir ressuscitar algumas dessas peças, e o mundo está numa situação bem complicada. E essa série, assim, cada episódio pega um aspecto da vida de um grupo de pessoas, tem atores maravilhosos, tem a Meryl Streep, tem o Forrest Whitaker, tem a Diane Lane, tem... Gente, é assim, é uma tropa de grandes atores. E vale a pena, porque é muita reflexão. Quem tem filho, quem tem, no meu caso, quase tendo neto já, mas enfim... você começa a pensar que raio de futuro é esse, né? Então eu acho que isso se aplica na IA também. Vale a pena, é uma série maravilhosa, mas eu já vou avisando que é para refletir e pega pesado.
Bacana. Eu vou sair da casinha totalmente aqui.
Muito bem.
Eu vou indicar Assim Falou Zaratustra.
Certo.
Porque bom, eu acho que, olhando para o que a gente tem aí pela frente, a gente vai ter que repensar Nietzsche, né? Olhar lá atrás e olhar para o mito do super-homem e dizer, bom, tem muita coisa que a gente tem que repensar no que é ser humano, né? E a gente só vai lidar bem com a máquina se a gente souber lidar bem com a gente, né? Fica por aí, acho que vale a pena ler, eu tô com vontade de reler frente a isso tudo que a gente conversou aqui.
Muito bom. Maravilha. Bom, Bianca, Evandro, nossa, foi um prazer imenso receber vocês. Obrigada aí por toda a conversa, pelas coisas que vocês trouxeram. Acho que tem muita reflexão. A gente provavelmente vai repetir muito essa história daqui para frente, pelo menos com outros aspectos. E portas abertas para vocês, com o maior prazer nosso aí. Obrigadíssimo.
Obrigada, gente.
Eu que agradeço. É sempre um prazer aqui. Discussão super válida e
animada.
Animado,
pô. Show de bola. Tá ótimo. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, a gente espera que essa discussão tenha servido aí para vocês, se não estavam curiosos, ficarem bastante, tentarem ir atrás aí. Tem curso do Evandro, tem bastante coisa para pensar. Se cuidem. Se quiserem mandar dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem para news@theshift.info. Lembrando que a The Shift não é só podcast, a The Shift é um ecossistema inteiro aí de informações sobre disrupção. Vão lá no site www.theshift.info, assine a newsletter, que é muito bacana. Tem a newsletter da Cristo da quarta-feira, que é só sobre IA, tem muita coisa boa. E a gente volta na próxima semana, fiquem bem aí.
Legal, gente. Lembre-se que, como a gente fala sempre aqui, o mundo lá fora tá mudando pra caramba. O assunto de hoje mostra isso claramente. E mostra também que a gente tem muita decisão pra tomar como humanidade daqui pra frente. Então, comece tomando boas decisões na semana que vai entrar.
É isso aí, pessoal. Até a próxima.